Saudações. Hoje eu vou falar de uma coisa muito importante, que é um dos temas principais do canal, que é a relação entre as tradições e as teorias políticas, especialmente as teorias políticas modernas. É um assunto e uma forma de abordagem que exige um certo arcabouço de conteúdos, os quais você pode encontrar no canal, nos outros vídeos. De modo algum, eu pretendo esgotar essa questão em um único vídeo, certo? Portanto, eu terei que lançar algumas questões sobre alguns conceitos fundamentais das teorias políticas e já respondê-las sem muita discussão. Do contrário, esse vídeo ficaria muito longo. Aqui, nesse vídeo mais introdutório, nós iremos nos orientar por três principais questões. O que se entende por política nas sociedades tradicionais? Ou, em outras palavras, o que seria uma política tradicional? O que seria uma política fundada nos princípios da tradição, das tradições? Segunda questão: haveria uma colaboração ou uma contraposição, um conflito entre as tradições e as teorias políticas modernas? Ou mesmo entre a tradição e algumas teorizações políticas pretensamente antimodernas? E se há colaboração ou conflito, é até que ponto e em que sentido? Por último, nós tentaremos propor um exemplo histórico e de preferência vivo em que essas diferenças entre as tradições e as teorizações políticas modernas se encontram mais claramente, mais eloquentemente. Então vamos à primeira questão. Quais são os fundamentos da política nas tradições? Isto é, o que nas tradições se chama de política? A política é o círculo decisório do destino da comunidade. Ênfase nesse termo decisão. Pensemos na sociedade ou na comunidade, e no âmbito em que nós nos situamos nesse vídeo, é irrelevante a diferença conceitual entre ambas. Pensemos na sociedade ou na comunidade como um sistema. Toda a anormalidade ou imprevisibilidade que caia num sistema desencadeia um desequilíbrio interno que, como fator entrópico, tem o potencial de desorganização daquele sistema, colocando em risco sua existência, sua permanência no tempo. Ou seja, o elemento novo ou estranho que aparece no sistema gera nele uma problemática que precisa ser resolvida se o sistema quiser continuar existindo. Ele precisa resolver essa problemática porque, enquanto ele não a resolve, o fator entrópico está bagunçando o sistema, desorganizando o sistema, desestabilizando o sistema. Eis o que se chama crise, ou seja, o estado de agitação localizada ou generalizada no qual o sistema tenta resolver sua problemática. A decisão consiste no ato de pôr término a uma crise eclodida no sistema. Ela cinde a cadeia crítica, ela cinde o processo crítico, ela finda a agitação e devolve ao sistema sua estabilidade. A esfera delimitada, que se chama de política, é nada menos que o círculo decisório, ou seja, o círculo no qual se tomam as decisões acerca dessas crises, que não são exatamente excepcionais, certo? Mas que estão presentes enquanto microcrises ao longo de todo o tecido social. Bom, mas a política também se baseia em uma outra decisão, que é aquela que cinde o mundo dos homens, estabelecendo um dentro e um fora. A própria sociedade é estabelecida como um dentro e um fora. Isso é inescapável. Toda sociedade é um dentro, toda sociedade tem um fora. Toda sociedade tem como um dos atos inaugurais uma espécie de risco no chão. Quem está desse lado é dos meus, quem está do outro lado é deles. Aliás, é por isso que uma verdadeira sociedade global unificada só seria possível no momento em que houvesse um outro globo, certo? Um outro planeta para servir de fora, para então se constituir um dentro, que seria essa sociedade global unificada. A cidade surge, a polis surge a partir dessa cisão entre amigo e inimigo. A origem da política é inseparável da origem da guerra, inclusive etimologicamente. Há esse poder de decidir sobre a problemática da sociedade, de pôr termo a um processo crítico, isto é, de decidir sobre o rumo da sociedade, se chama soberania. O soberano é aquele responsável por encerrar a cadeia decisória. É ele que dá a última palavra. O soberano é o guardião do sistema. O indivíduo humano responsável por essa função de soberania não é um homem qualquer, não é um humano simplesmente, mas é um receptáculo, um recipiente. E é depositário desse carisma, no sentido exato do termo, ou seja, de uma dádiva, desse princípio da soberania que é divino, necessariamente divino. A soberania é sempre divina. Ela é depositada nas mãos daquele que, preenchendo os requisitos como pureza, força, etc., está qualificado para portá-la. O homem que nós vemos exercendo a soberania nas sociedades tradicionais é apenas a parte externa do poder, ou melhor, é como um boneco que empresta a sua estrutura presencial para que o princípio da soberania se faça então presente. E essa presença do princípio soberano na Terra organiza tudo, não só os homens. Qualquer anomalia cósmica, uma seca inesperada, por exemplo, a culpa é imputada ao soberano. Houve algo que ele fez de errado, deve ter cometido alguma infração às leis divinas. Comeu algo que não deveria ter comido, tocou algo que não deveria ter tocado, ou então disse uma mentira, uma inverdade. O que é gravíssimo, pois a palavra não verdadeira afugenta o carisma divino. Algo o soberano fez que acabou manchando a sua translucidez, acabou comprometendo, dificultando, bloqueando a comunicação dele com a força divina. Ao contrário do que se pensa, o homem que encarna a função régia é um dos máximos exemplos da extinção do ego, do autossacrifício, do esmagamento das vontades individuais e próprias por uma disciplina rígida, vigiada estreitamente por toda a comunidade, como se ela estivesse vigiando as próprias engrenagens do mundo. Por isso, o principal requisito do soberano não é saber governar os homens, e sim governar a si mesmo. E em seguida vem saber executar os ritos, aqueles que só podem ser executados por ele e dos quais depende toda a ordem cósmica. O soberano não legisla a vontade, nem decide a vontade, e sim conforme a vontade divina. As leis não foram inventadas por ele, e sim foram entregues ao patriarca da comunidade por Deus, diretamente por Deus ou por alguma entidade intermediária. E essas leis fazem parte de um todo, digamos, jurídico, que não abarca apenas os seres humanos. Melhor, aos homens é comunicada a parte que diz respeito a eles, homens. Essas leis comunicam as ações dos homens com a mesma força que governa todos os entes. Plantas, animais, astros, anjos, demônios. Para cada classe de seres, há uma espécie de código específico de leis. Mas todos esses códigos específicos de leis se encontram no vértice, no legislador total, formando uma espécie de lona jurídica que encobre todo o universo. Bom, isso tudo que nós estamos dizendo aqui é, digamos, universal. Certamente alguém vai dizer, ah, mas naquela sociedade tradicional não é assim, naquela outra sociedade tradicional é assado. Infelizmente eu não vou ter tempo para discutir isso aqui. Mas quem acompanha o canal me vê e me verá dando justificativas o tempo todo acerca desse método de abordagem. Algumas coisas a se perceber é que a noção de soberania não pode ser desconectada da noção de verdade. Soberania e verdade formam como um contínuo, e ambos estão ligados diretamente e dependentes diretamente de Deus. Bom, há um certo antimaquiavelismo, com perdão da expressão anacrônica, na política tradicional. A arte de ludibriar era comum, era aceita, fazia parte do jogo. Mas o ato da profanação, não. Tanto na regência como na disputa pelo poder, certos ditames estabelecidos por Deus deveriam ser respeitados. A calúnia, a difamação, por exemplo, desencadeavam sobre o sujeito uma série de consequências negativas, pois a preservação do carisma divino exigia que não houvesse contradição entre a palavra proferida e a realidade, entre o que sai da boca do sujeito, principalmente se for um príncipe, um rei, um líder, e aquilo que se vê na realidade. Outra coisa digna de nota é que o objetivo da política, no mundo da tradição, não é o bem-estar humano. Uma condição de justiça, em que os indivíduos sejam bem alimentados, saudáveis, educados, etc., não é a finalidade última da política. É, no máximo, apenas um meio, e ainda assim, apenas na medida em que se considera que, nessas boas condições sociais, o ser humano consegue manifestar, consegue externalizar o máximo das suas potencialidades espirituais. Em condições sociais não luxuosas, mas minimamente satisfatórias, os homens não terão desculpa para descuidarem dos compromissos que têm com Deus. A tradição védica nos oferece muitos exemplos do que podemos chamar de reis demônios. O governo desses reis demônios não é descrito como sendo um governo necessariamente de injustiça social, no sentido moderno do termo. Esse governo é o que eu já vi um guru comparar a algo como um estado de bem-estar social. Hoje poderia ser muito bem um governo com abundância de empregos, com muitos hospitais, com muitas escolas, com fartura de alimentos, de prazeres, de entretenimento. Nesse governo dos seis demônios, nem mesmo a religiosidade era descuidada de fato. Eles próprios, esses seis demônios, eram devotos. Devotos de entidades correspondentes à sua natureza demoníaca. Também eles eram espiritualistas, mas de uma espiritualidade demoníaca, voltada para baixo, para as potências da matéria. Eles não impediam cultos religiosos. O que fez esses reis demônios serem detestados pela divindade suprema foi justamente que eles não reconheciam sua soberania. Eles não impediam seus súditos de adorarem aos rakshasas, aos devas, mas os proibiam de adorar ao Deus mais alto, ao Deus altíssimo, a suprema personalidade de Deus, que no caso do panteão védico seria Vishnu ou Krishna. O rei Hiranyakashipu, por exemplo, poderosíssimo e que, através de austeridades espirituais, havia conseguido a dádiva de não ser morto por nenhum ser existente, o rei Hiranyakashipu chegou a castigar severamente seu filho, o príncipe Prahlada, quando este quis adorar o Deus Supremo. E a resposta desse Deus não foi outra senão manifestar-se como um ser inexistente, um homem com cabeça de leão, e assim despedaçou o rei demônio. A grande justiça a ser garantida pelo soberano é, portanto, a justiça divina. A grande injustiça a ser combatida por ele é o bloqueio da conexão com Deus, Não com os espíritos, anjos ou demônios, simplesmente, mas com Deus todo abarcante. O soberano deve garantir que a mensagem do Deus Altíssimo atinja o coração dos homens. Portanto, que isso já sirva para a reflexão daqueles interessados em unir espiritualidade e política. Não se deveria buscar a base da soberania em uma forma espiritual fragmentada e mal definida, e sim numa religião estruturada. Todo governante moderno, idólatra do materialismo e do humanismo, é um rei demônio, um Hirani Kashipu, mesmo que não haja um único faminto em seu governo. Na tradição monoteísta, esse rei demônio seria algo como o faraó, ao qual um mensageiro de Deus se dirigiu a fim de libertar daquele Egito o seu povo, não para transferi-lo a um outro faraó, a um outro rei demônio, mas para conduzi-lo à cobertura da soberania exclusiva de Deus. Quando o homem se preocupava com a seca, não era apenas porque ele precisava comer, e sim porque ele precisava oferecer o alimento plantado aos deuses. Ele tinha essa responsabilidade do rito. O rito é a parte que compete ao homem no cosmos. Ele precisava sacrificar a Deus um animal perfeito, um animal bem alimentado. Então, primeiro Deus, depois os homens. E esse era o lema do mundo da tradição para todas as esferas, inclusive política. Bom, a modernidade pode ser definida como uma negação perpétua. Ela destrói os pilares do mundo da tradição para colocar no lugar estacas improvisadas. E no terreno da política, assim como em outros terrenos, ela abre na história humana um período de experimentação, de experimentalismo. A modernidade política sofre do mesmo mal da modernidade geral. Ela amputa o homem do seu órgão de relação, com Deus. Ela considera como um homem completo o homem, na verdade, amputado da sua relação com Deus. E ao fazer isso, ela retira da sociedade humana o seu fundamento divino, a sua missão divina. O homem se vê livre para dar à sociedade qualquer fundamento que se lhe passe pela cabeça. E assim surgem as teorias políticas modernas. São elaborações ideais, fruto da especulação e da inventividade de indivíduos.
Enquanto as sociedades são tradicionais, elas não precisam muito de teorizações políticas. Elas precisam, no máximo, de agentes que, com a sociedade diante de novas problemáticas, façam uma espécie de atualização do sistema, a fim de manter a sociedade vinculada ao seu princípio. Sacrifica-se algum traço praticamente inexpressivo da forma, a fim de salvar a essência. O que ainda assim é feito mediante uma colaboração com o intelecto ativo, ou seja, mediante uma ajuda de uma inspiração divina.
Nessas pequenas atualizações que as sociedades tradicionais fazem, elas não colocam novos fundamentos no lugar dos velhos, dos antigos. Elas não dão às sociedades, novas missões, além daquelas que elas já têm. Pois bem, eu disse que as teorias políticas modernas são antitradição. Porém, elas não podem extinguir as sociedades, deletar das sociedades, aquilo que foi estruturado nelas pelo vínculo natural que elas têm com o divino. Ou seja, essas teorias políticas não podem abrir mão de certos conceitos que são originados no mundo da tradição. Então elas secularizam esses conceitos. Assim, por exemplo, as escatologias tradicionais dão lugar a uma nova escatologia, humanista e tecnicista, em que o homem se torna senhor absoluto da totalidade do ente. O paraíso além-mundo se converte em uma dominação planetária. A tecnologia vem resgatar, vem salvar o homem do castigo do trabalho. Daí por diante. Mas vamos saltar aquilo que mais nos interessa nesse vídeo. Eu gostaria de passar por uma rápida e bem sucinta apresentação das três teorias políticas e, ao fim, eu vou falar de uma quarta e, em seguida, nós vamos passar ao último tópico que eu propus, certo? Que é buscar um exemplo histórico e vivo do que seria, um regime político tradicional, e revolucionário.
Alcunha, primeira teoria política, diz respeito àquilo que se consagrou como sendo o liberalismo. Baseia-se numa declaração de liberdade de todas as amarras intelectuais, culturais e políticas do mundo da tradição. É uma das expressões mais puras da antitradição, e a revolução do indivíduo contra a tradição. Antes, o intelecto supraindividual e transpessoal era o senhor e árbitro da razão, que era uma função psíquica individual e, portanto, menor. Agora a razão subleva seu intelecto, então não precisa mais prestar contas a ninguém, nem ao espírito. O engenho humano vem cobrar seu direito à livre externalização de suas invenções. Os homens inventam suas próprias leis, sua própria constituição. Tem-se um humanismo heróico, como se o homem tivesse se libertado de um enorme jugo para, com as asas que seu próprio engenho lhe deu, alcançar o céu. Este titanismo está no sangue da sociedade industrial. A forma econômica correspondente à primeira teoria política é o capitalismo, em que alguns possuem os meios técnicos de produção e outros vendem sua força de trabalho.
Os burgueses, como são chamados os detentores dos meios de produção, acumulam tanta riqueza que passam a reger a política, ou seja, a decidir o destino da sociedade. Então o objetivo dessa sociedade passa a ser o objetivo dessa classe, ou seja, o enriquecimento ilimitado, a construção de um paraíso na Terra, de um jardim de delícias. Conforme ele tenta, tropeça em crises cíclicas e parece ignorar o crescimento de zonas de miséria.
Na primeira teoria política, o homem é o Homo economicus, e isso ela tem em comum com a segunda teoria política, como nós vamos ver. Porém, ela compreende o homem como indivíduo. Seu fundamento é o indivíduo. E seu objetivo na Terra é a satisfação de todos os seus desejos. A segunda teoria política é o que se constitui historicamente como o comunismo. Ele rompe com muitos componentes da primeira teoria política, mas ainda assim traz, na essência, muitos de seus erros ontológicos, unificados sob a alcunha materialismo, de que não se envergonha, mas pelo contrário, se orgulha. Se a revolução burguesa é a revolução do indivíduo contra a tradição, a revolução comunista é a revolução do coletivo contra o indivíduo. E também contra a tradição, óbvio. Em seu materialismo histórico-dialético, toda a história humana se lhe revela como a história da luta de classes. Neste horizonte, as classes chegam a um tal nível de antagonismo nas sociedades industriais que a classe revolucionária da vez, ou seja, a proletária, empreende uma revolução que conclui, que põe fim às classes mesmas, isto é, encerra escatologicamente toda a história humana. Seu horizonte escatológico é, portanto, a dominação total do ente por uma sociedade global sem classe. Bom, é desnecessário criticar aqui seu materialismo, certo? Sua cegueira metafísica, já que nós fazemos isso em todos os vídeos do canal, praticamente. O que é o homem nessa perspectiva? O homem é o Homo economicus, o homem é um animal social. O homem, como sujeito histórico, é a classe. E seu objetivo na Terra é atingir a plenitude da sua humanidade através do trabalho, ou seja, da modificação da natureza. O indivíduo morre, a sociedade fica. E as obras coletivas monumentais são como testemunhos dessa vitória da sociedade sobre a morte. Sob o nome de terceira teoria política, se reúnem muitas alternativas políticas variadas, que assumem formas diferentes de acordo com o país de origem. Suas expressões mais consagradas são o fascismo italiano e o nacional-socialismo alemão. Costuma-se reduzir o surgimento dessa alternativa política a fatores econômicos, classistas. Mas isso não me parece correto. O ideal para entender a terceira posição é ir direto aos documentos, ler o que aqueles pensadores, o que aqueles líderes escreveram. Aqui eu gostaria de enfatizar apenas duas coisas a respeito da terceira teoria política. A primeira coisa é que, comparada com as duas anteriores, ela já tem plena consciência da decadência ocidental, de que o Ocidente vive uma crise, especialmente uma crise de espiritualidade. Apesar de encontrarmos na terceira posição alguns elementos modernistas, principalmente estéticos, mas não apenas estéticos, claro, como o futurismo, que teve uma grande influência, por exemplo, no fascismo italiano. Enfim, apesar disso, há um certo sentimento antimoderno, quase tradicionalista, por baixo de todos os movimentos de terceira posição. Muitos de seus membros de cúpula são homens ainda ligados ao campo. Sentem um certo mal-estar com a sociedade industrial, com a vida moderna.
À época, a filosofia e as ciências estavam dominadas pelas duas versões da mesma tendência materialista, a chamada americanista e a chamada soviética. Muitos filósofos e cientistas da Europa Central, que não concordavam com essa forma de pensamento, com essas duas escolas, com esses dois blocos de pensamento hegemônicos e com seus fundamentos, vão acabar encontrando na terceira posição um suporte de resistência. Frente às outras duas teorias políticas, a gente pode dizer que a terceira teoria política rejeita a redução do ser humano ao homo economicus. Ela concebe o ser humano de modo mais integral, um todo formado de corpo, alma e espírito. Ela ainda contém, e muito, muito forte, aquele titanismo das duas anteriores. Ela também se apoia fortemente na noção de trabalho. Contudo, diferente das outras, ela já se abre a certas influências que não são estritamente econômicas, mas que dizem respeito ao espírito do povo. Na filosofia, na ciência, na política, ela recoloca, e numa posição nem um pouco periférica, mas central, um termo que parecia abandonado. Deus. Todos os movimentos de terceira posição se colocam abertamente, francamente, às vezes agressivamente, contra o ateísmo. O problema é que, nos exemplos históricos mais expressivos da terceira posição, essa tentativa de retomada do sagrado, por encontrar-se num ambiente em que se encontram misturados componentes cósmicos já quase completamente secularizados, não teve êxito em vivificar as religiões que já estavam espezinhadas pela modernidade. Ou mesmo construir, erigir uma religião nova. Nós vemos como os movimentos de terceira posição são ricos em cerimoniais, que só erroneamente podem ser reduzidos à mera propaganda, a uma técnica de fascinação das massas. O fato é que, autêntica ou não, efetiva ou não, os soldados operam quase uma magia cerimonial. A terceira teoria política se esforça muito em reconstituir, ou digamos, atualizar a ritualística dos seus povos, dos seus antepassados. Pegando no passado ancestral seu material de trabalho, seus arquétipos, ela tenta forjar uma nova mitologia, uma nova ritualística, portanto uma nova religião, que pudesse amparar os conceitos de raça e nação. Ora, do ponto de vista tradicionalista e tradicional, isso é problemático por vários motivos. Nós sabemos que uma religião não pode ser criada pelo homem, nem mesmo por uma nação. Ela só pode ser inspirada, inspirada divinamente. E mesmo que a cúpula dos movimentos de terceira posição seja composta de figuras místicas, às vezes quase santas mesmo, como é o caso da Guarda de Ferro da Romênia, enfim, o resultado não será satisfatório. Confiando sobremaneira no engenho humano, ela não conseguirá dar forma e firmeza a esse conjunto orgânico de existência que deveria ser comunicado fundamentalmente com o transcendente. Outra coisa é que essa alternativa está muito ligada à chamada biopolítica, é o exemplo máximo de um estado biopolítico. Bom, na verdade, tanto a primeira quanto a segunda teorias políticas são biopolíticas. A biopolítica surgiu nos Estados Unidos, mas nos exemplos históricos da terceira teoria política, ela é operada na sua máxima, na sua extrema racionalidade técnica. Na terceira posição alemã e na italiana, por exemplo, o médico se torna um arquétipo de elevado valor na sociedade. Seu fundamento é a raça. Seu horizonte escatológico é a conquista, por meio da guerra, de uma condição de máxima expressão das potencialidades da raça, eventualmente das raças, no plural mesmo. Ela não abole a classe burguesa, mas a coloca a serviço desse mega projeto nacional que transcende as classes.
que é o homem? Responde a terceira teoria política: o homem é sua raça, o homem é sua nação enquanto solidariedade de sangue e solo. Ele serve para realizar as máximas potencialidades do seu sangue. O indivíduo morre, a raça fica. De classe, um homem pode trocar. De sangue, não. O homem serve para erigir monumentos a essa vitória da raça sobre o tempo.
Após a Segunda Guerra, a polarização entre a primeira teoria política e a segunda teoria política irá moldar o que entendemos como a situação do mundo no começo dos anos 90 e virada dos anos 2000, especialmente depois da hegemonia geopolítica do liberalismo. Dá-se a globalização e com ela uma fase ainda mais devastadora do processo de homogeneização cultural. As culturas locais vão sendo destruídas. Um fato curioso de se notar é que onde quer que haja um mal-estar com a condição humana nesta modernidade tardia e uma certa consciência da crise espiritual, haverá um crescimento notável do interesse pelo existencialismo, mais especificamente pela analítica existencial heideggeriana. Em países como Estados Unidos, China, Brasil, Japão, Rússia, Heidegger começa a ser muito estudado. No deserto de ideias, começa-se a buscar água nos livros do filósofo alemão. Quem quisesse imaginar ou criar alternativas políticas que não repetissem os erros ontológicos das três teorias políticas anteriores, acabaria chegando, era uma questão de tempo, à solução heideggeriana, ou seja, a purificação ontológica de que já falamos aqui no canal, o Dasein. Dasein é o ente existencial, é o ente que somos nós, individualmente. Mas não é o indivíduo do liberalismo, não é a classe do marxismo, e não é a raça do fascismo, nem do nacional-socialismo. É a existência purificada desses conceitos. Ou seja, somos nós antes ou além da individuação psíquica, nós antes ou além da classe, nós antes ou além da raça. Assim, a honra de propor o Dasein como fundamento de uma teoria ou meta-teoria política coube ao russo Alexander Dugin. Claro que Dugin se vale também da ressignificação do conceito de Dasein operada pelo próprio Heidegger, principalmente em seus discursos da época da reitoria, em que Dasein aparece coletivizado. O Dasein duginiano se embrenha e quase se confunde com o etnos. Idealiza-se um mundo multipolar em que os povos, autodeterminados, livres do jugo das forças hegemônicas, imperialistas, globalistas, atlantistas, enfim, podem dar livre curso à sua espiritualidade particular e aos seus destinos particulares. Os ventos do tempo batem a janela do teórico, e através dela ele contempla o retorno dos arquétipos, das figuras imortais. Uma coreografia esquecida, mas indelével, antiga como a própria humanidade. Vem lembrar ao homem de um compromisso importante. Dugin se declara antimoderno e tradicionalista.
A quarta teoria política surge da crítica, mais ou menos radical, às três teorias anteriores. Tenta atingir sua essência, ataca-as como construções sucessivas da mesma modernidade subversiva. E, de fato, a quarta teoria política é a saída que melhor se pode chamar de uma saída tradicionalista. Porém, aí, onde reside sua principal virtude, é onde reside também sua principal limitação. Tradicionalismo não é tradição. O homem tradicionalista não é um homem tradicional. A visão tradicionalista não é a visão tradicional. Tradicionalismo é quando se contempla a tradição ou as tradições a partir de fora delas mesmas, colocando-as diante de si. Ou seja, quando se assume uma perspectiva ejetada de qualquer tradição particular. Isso só é possível através de um estranhamento, de um alinhamento da tradição. Ou seja, exatamente a condição a que o homem moderno foi jogado, certo? Sua tradição se dissolveu, ao mesmo passo em que ele mapeou todas as tradições do mundo. Então ele pode contemplar todo esse catálogo, todo esse mosaico. Ou seja, então ele pode ser tradicionalista. A condição de existência do tradicionalismo é a suspensão da tradição, da sua tradição específica. Sem dúvida, o tradicionalismo é indispensável para o homem moderno ocidental que queira fazer uma transição para a tradição, para a experiência tradicional. Pois a chave para adentrar a perspectiva tradicional é a experiência da essência da tradição, que ele, que já não tem tradição, só pode recompor por meio de síntese. O homem moderno precisa de tradicionalismo, mas como precisa de uma ponte. Em certo momento, ele terá que abandoná-la para pisar na outra margem. Ou, em outras palavras, adentrar o território de uma tradição específica. E no momento em que ele pisar ali naquele território daquela tradição específica, toda aquela multiplicidade de tradições que ele contemplava na sua fase tradicionalista, ele então reorganizará. Mas não a partir daqueles conceitos filosóficos e etnológicos de antes, e sim agora a partir de conceitos da sua própria tradição. Pois sua própria doutrina explica a multiplicidade. A verdade explica as inverdades. Enfim, tradicionalismo não é tradição. Isso que muitos orientais, de hindus a muçulmanos, acusam no chamado orientalismo. Eles têm essa percepção, que é central nesse vídeo, de que, para falar não nos termos deles, mas nos termos de Nietzsche, que são mais eloquentes nesse caso, interpretação é um ato de poder. Todo ato interpretativo é um ato de captura, de desintegração, de digestão, de assimilação. Os intérpretes se devoram. Quando um sistema analisa o outro, ele está o colocando dentro de si. Assim, quando os orientalistas analisam as tradições orientais e as traduzem aos seus conceitos e as encaixa nos seus esquemas ocidentais, isto é, conforme acusam esses próprios povos, uma forma de colonialismo. O Museu Antropológico é o lugar onde o ocidental deposita o saque das suas guerras. E as teorias antropológicas são como a contraparte abstrata desses saques. Então, somente em certa medida e sob certas circunstâncias, o tradicionalismo pode ser visto como um aliado das tradições. Então, repito, a quarta teoria política é tradicionalista, não tradicional. Ela enxerga as tradições a partir de fora delas, e então tenta abraçá-las, tenta integrá-las em seu próprio sistema, se colocando como representante ou porta-voz de todas as tradições. Isso a ponto de vermos pessoas afirmando que a Revolução Iraniana, por exemplo, é uma expressão da quarta teoria política. Vocês conseguem enxergar o erro, o tamanho do engano? O que é a expressão de algo só pode ser menor do que esse algo. Para começar, como que uma revolução nos anos 70 foi a expressão de uma teorização política dos anos 90? Se algo é expressão, deve ser aquilo que veio depois, certo? Portanto, seria menos ilógico dizer que a quarta teoria política que foi a expressão da Revolução Iraniana, não é? Bom, a Revolução Islâmica foi a expressão de uma guerra entre Adão e Iblis, Hussein e Yazid, e não de uma teorização saída da cabeça de cidadão nenhum. Se para ela os Estados Unidos devem ser destruídos, é porque lá está localizada atualmente a sede principal desse inimigo da humanidade. Mas ele tem passaporte. A Revolução Islâmica foi a expressão de uma guerra entre Adão e Iblis. E só se pode discordar disso se sairmos do registro específico daquele povo, registro islâmico, e colocarmos acima do Islã o registro tradicionalista. Eis o limite da quarta teoria política, que é o limite do próprio tradicionalismo, que é o limite de todo orientalismo. E se eu falo isso é porque eu acho que, para o próprio benefício da quarta teoria política, é importante que ela receba críticas construtivas, certo? Servem contra a quarta teoria política os mesmos ataques que os muçulmanos lançavam no século XX contra os orientalistas. A quarta teoria política só faz sentido em referência negativa ou crítica a uma primeira, uma segunda e uma terceira. O Irã não viveu a primeira, a segunda, nem terceira teoria política, porque alguém de fora pode chegar e dizer: ora, vocês são a quarta, viu? Há povos do mundo mais ou menos isolados que estão na teoria política zero ainda. E ao dizer que esses povos são expressões da quarta teoria política, a quarta teoria política está encaixando eles na linha de tempo russa e na escatologia que ela determina. Ora, significa que ela não presta? De modo algum. Bom, por ser uma perspectiva tradicionalista e não tradicional, a quarta teoria política só tem efetividade ejetada das tradições particulares. Ou seja, ela só funciona pairando acima das tradições. Por isso, aliás, seu ponto forte é, na minha visão, a geopolítica. Mesmo povos tradicionais que queiram se situar geopoliticamente podem utilizá-la. Bom, em resumo é o seguinte: quem tem tradição não precisa de teoria nenhuma, seja primeira, quarta, décima. Esses povos já têm sua orientação política, pautada, estruturada, ela mesma, na própria tradição. O que elas precisam é, no máximo, de agentes que façam uma espécie de atualização, geralmente intelectual, que trabalhe assim para uma espécie de esclarecimento, para que todo o corpo social possa se dirigir junto ao mesmo objetivo. Bom, eu disse que terminaria o vídeo apresentando um exemplo histórico e vivo do que seria uma política tradicional. E isso, é claro, enfatizando os principais pontos de divergência com relação às teorias políticas modernas. Eu vou pegar então o exemplo da Revolução Islâmica, especialmente a Revolução Islâmica do Irã.
Bom, eu sempre digo que toda construção teórica acerca de qualquer coisa que se refira ao ser humano está baseada em duas questões: o que é o ser humano e para que ele serve. Para o muçulmano, está muito claro o que é o homem e para que ele serve. O homem é uma criatura ontologicamente privilegiada, pois é o califa, o vice-regente do Criador. Ele serve a Allah dessa maneira, e vive para servi-lo e para adorá-lo. Tudo o resto se desdobra daí. Como nós temos pouco tempo, eu vou apresentar apenas alguns aspectos que me parecem essenciais acerca do que seria uma política islâmica. Mais exatamente ainda, eu gostaria de apresentar aquilo que me parece essencial a uma política revolucionária islâmica. Pois, na minha perspectiva, diante da modernidade, toda a tradição deve ser revolucionária. O que, na verdade, não lhes custa muito, pois muitas tradições já são revolucionárias, já são essencialmente revolucionárias. O Islã, por exemplo, do modo como eu vejo, é uma tradição revolucionária. Os principais termos com que a Revolução Islâmica se autodenomina dizem respeito, na verdade, não a uma mera transformação da ordem social, mas em algo como uma transubstanciação. Ora, nós sabemos que as revoluções no Ocidente também tiveram em vista uma espécie de transformação ontológica, certo? Todo um novo mundo foi construído, todo um novo homem foi construído. Mas no caso da Revolução Islâmica, essa transubstanciação ela já está muito bem definida. Ela não tem em vista construir o mundo idealizado por algum filósofo. Ela já tem muito bem em vista qual o estado de onde ela parte e qual o estado que ela quer obter. A Revolução Islâmica se dá em um movimento de oposição à Jahiliya. Jahiliya é traduzido frequentemente como Era da Ignorância. A rigor, diz respeito ao estado humano numa dada sociedade anterior à revelação da verdade e das leis de Deus. Jahiliya se caracteriza pela impermeabilidade do coração dos homens à luz divina, pelo embotamento do intelecto, pela imoralidade. A sociedade em Jahiliya rege-se por leis inventadas pelos homens. Diz-se que esse estado é anterior à revelação, porém, e isto é mais importante, Jahiliya não nomeia um momento histórico, mas sim uma condição transhistórica. A Jahiliya da época do profeta do Islã e que ele combateu não era a única Jahiliya, mas especificamente a Jahiliya árabe. Todo o mundo ignorante de Deus e que se rege por outras leis que não as dele encontra-se em Jahiliya. A modernidade é Jahiliya. O ocidente é Jahiliya. Mesmo o mundo árabe, países oficialmente muçulmanos, encontram-se em Jahiliya a partir do momento em que separam-se da luz divina para aderir à escuridão dos credos e valores humanistas. Contrastando com Jahiliya, que seria a ignorância, há o conceito de Hakimiya, que é traduzido, isso é muito importante, como soberania. Ele nomeia assim a condição humana em que este ente, o ser humano, encontra-se absolutamente regido, social, política e psiquicamente, pela luz divina. Dizer não há Deus além de Deus significa dizer que não há soberania além da dele. Toda a guerra do Islã é a guerra da Hakimiya contra a Jahiliya. Conforme o Islã vai se expandindo, a Jahiliya vai perdendo território para a Hakimiya. E os fiéis muçulmanos são como os guardiães desses domínios da Hakimiyya. São os guardiães da soberania do Islã. Jahiliyyah e Hakimiyyah podem muito bem alternarem-se sucessivamente no domínio de uma mesma região, de um mesmo povo. O Islã se funda, em certo sentido, no combate à Jahiliyyah, à ignorância. Uma guerra que foi começada pelo profeta, que, com a sua jihad interna e externa, iniciou no seio da escuridão esta expansão luminosa que até hoje não conheceu repouso. Essa guerra que até hoje não teve trégua. Nem nunca terá, a não ser na sua conclusão, que seria a vitória definitiva da luz sobre as trevas. A revolta contra o mundo moderno, tão teorizada pelos ocidentais, de tão variadas formas, essa revolta contra o mundo moderno dá-se no Islã no interior de uma guerra cósmica muito bem definida e em um horizonte escatológico muito claro. Qualquer soberania, qualquer princípio que se coloque no lugar da soberania de Deus, qualquer princípio que se coloque no topo da hierarquia social, que se coloque como sustentáculo de todo o edifício jurídico de uma sociedade, qualquer princípio exercendo a função de soberania que não seja Deus, tem valor, aos olhos do Islã, de um ídolo. Qutb, por exemplo, enxerga o nacionalismo árabe a partir dessas lentes, como uma expressão de idolatria, uma expressão de paganismo. Ele afirma que os pagãos têm uma variedade de ídolos que às vezes são chamados de pátria, de raça, de nação. Esses ídolos aparecem de tempo em tempo, assumindo os nomes da moda. Qutb vê, portanto, o Estado-nação moderno como uma entidade tribal, similar àquelas do período pré-islâmico de Jahiliyyah. Destruir ídolos, tal como Abraão fez e fez Muhammad seguindo seu exemplo, não é simplesmente derrubar a estatueta que o pagão cultua. Isso não adianta nada se não se destrói aqueles artigos invisíveis que compõem o que se chama de uma idolatria metafísica. Uma idolatria a ideais que não são aqueles inspirados por Deus ou que são considerados isoladamente do Islã, que são tomados, retirados da rede de remissões que compõem a doutrina integral. Liberdade, igualdade, fraternidade, por exemplo, são os ídolos da modernidade. Alguém poderá dizer, ora, eu concordo com eles, concordo com esses ideais, pois a minha religião também prega a liberdade, a igualdade, a fraternidade. Ocorre que esses itens, tomados assim isoladamente, cultuados separados da doutrina, independentes dela, ficam esvaziados de sentido. Vazio que acaba sendo preenchido por uma carga subversiva e por um certo sentimentalismo que cega o coração dos homens machucado pelas dores da injustiça à luz da mensagem divina, cuja ocultação é, ela sim, a grande injustiça. A Revolução Islâmica, portanto, não tem o objetivo de resolver uma desordem social ou uma injustiça social. Isso tudo é consequência do objetivo principal, que é salvaguardar as condições de inteligibilidade, de receptividade da mensagem divina. Isso fica muito claro em um dito de Khomeini. Certa vez, durante o processo revolucionário, um conhecido disse a ele que seria muito bom se a revolução desse certo, porque a condição do povo iria melhorar. Sem dar muita atenção, Khomeini respondeu, sim, seria ótimo. Deus queira que a condição do povo melhore, mas nós não estamos aqui para isso. Não estamos investidos dessa tarefa. O interlocutor ficou curioso e perguntou o que ele queria dizer com aquilo. O imã respondeu, a condição do povo irá melhorar como efeito colateral. Nossa tarefa é atingir três objetivos. Derrubar o regime legítimo, estabelecer a República Islâmica e passar a bandeira da República Islâmica ao seu legítimo dono. E esse dito de Khomeini é muito, muito importante para entender do que se trata essencialmente uma revolução islâmica. Ela é absolutamente inseparável, tanto do início do próprio Islã, certo? Com a espada de Muhammad, como é absolutamente inseparável da sua destinação escatológica, que é a conclusão dessa guerra, que não por acaso vai se dar exatamente por um descendente do profeta. Pois está evidente que esse legítimo dono ao que o imã Khomeini se refere é ninguém menos que o imã Mahdi, que ela acelera seu retorno. Outra coisa que faz a Revolução Islâmica do Irã ser o exemplo perfeito de revolução tradicional, não simplesmente tradicionalista, é que ela se baseia em um fundamento e em uma solidariedade e em uma missão que não é simplesmente nacional. A Revolução Iraniana foi a Revolução Islâmica no Irã. Ela foi um capítulo, um episódio de uma grande revolução que não conhece fronteiras nacionais. Outra coisa muito importante é que há sempre o questionamento por parte do Imam Khomeini acerca do que se chama no Ocidente de um tecnicismo. Ele afirma que não importa o quanto os povos ocidentais explorem o espaço, eles não conseguirão resolver o básico, justamente porque eles não estão imbuídos dessa convicção, dessa moralidade, dessas leis necessárias, que são as leis divinas. Ora, a forma econômica pode variar, desde que ela atenda ao princípio regente da sociedade. Afirma o líder supremo Khamenei, uma sociedade sem classes é uma sociedade onde não haja nenhuma distinção legal entre diferentes grupos de pessoas. Em tal sociedade, cada indivíduo se esforça de acordo com suas faculdades mentais e físicas e tudo que ele ganha pertence a ele próprio. Ninguém tem o direito de exigir a outrem parte do que tem adquirido. No Islã, as pessoas são livres para trabalhar e se esforçar por si mesmas, contrariamente às comunidades socialistas, onde todo o trabalho produtivo e os serviços são o monopólio dos governos, sendo por conseguinte errôneo chamá-las de comunidades sem classe. Não acreditamos no que os esquerdistas denominam classes, sociedade sem classes e luta de classes. Todos esses são conceitos marxistas que o grupo chamado Mujahideen, grupo de hipócritas anti-islâmicos, misturou com noções islâmicas para ludibriar o povo. Em resumo, a sociedade ou deve ser monoteísta, o que está em conformidade com a cultura islâmica, ou sem classes, o que remete à ideologia marxista. Até mesmo a forma da organização política pode modificar. Disse que a monarquia corresponde à forma tradicional pura. Isso é meia verdade, pois o que interessa é que o princípio da soberania esteja atuante. Ora, povos tradicionais utilizaram diferentes formas de manter esse princípio atuante, de repúblicas a impérios. Nós sabemos que no mundo atual, depois de séculos de subversão moderna, quase todas as monarquias são fraudes. O monarca hoje não possui mais aquele princípio ativo da soberania. O monarca hoje já não é investido daquela substância divina que o qualificava como tal. Em tais condições, a monarquia não tem mais razão de ser. Do ponto de vista de um homem tradicionalmente situado, todas as teorias políticas modernas, incluindo em parte a quarta teoria política, que é antimoderna, enfim, do ponto de vista de um homem situado, todas elas são como que resoluções diferentes, versões diferentes, sintomas diferentes de uma mesma doença. Essa doença foi chamada por um escritor iraniano de ocidentose. Eu falo de ocidentose como de tuberculose, mas talvez assemelhe-se mais a uma infestação de pragas. Já viu como atacam o trigo? A partir de dentro, a película permanece intacta, mas é apenas uma casca, como um casulo. Seja como for, estou falando de uma doença, um acidente vindo de fora que se espalha em um ambiente tornado suscetível a ele.
Bom, então é isso. Espero que tenha conseguido transmitir aquilo que eu queria. E obrigado por ter assistido até aqui. Se inscrevam e até a próxima.
مطلبی که وجود دارد در امام اثبات اسلام ناب محمدی و نفی اسلام آمریکایی است. امام اسلام ناب را در مقابل اسلام آمریکایی قرار داد. اسلام آمریکایی چیست؟ اسلام آمریکایی در زمان ما و در زمان امام و در همه زمانها تا اونجایی که ما میشناسیم، ممکنه در آینده هم همین جور باشد، دو شاخه بیشتر ندارد. یکی اسلام سکولار، یکی اسلام متحجر. لذا امام با اون کسانی که تفکر سکولاری داشتن، یعنی دین را، جامعه را، رفتار اجتماعی انسانها را جدای از اسلام میخواستند، اینها را همواره امام در ردیف کسانی گذاشت که نگاه متحجرانه به دین داشتند، یعنی نگاه عقب افتاده غیر قابل فهم برای انسانهای نواندیش و متعصبانه بر روی مبانی غلط. تهجر هر دوی اینها رو امام در کنار هم همواره ذکر کرده است. امروز که شما نگاه میکنید میبینید هر دو نمونه اسلام امروز در دنیای اسلام وجود دارد، هر دو هم مورد حمایت قدرت‌های قلدر دنیا و مورد حمایت آمریکاست. اسلام ناب از نظر امام بزرگوار اون اسلام متکی به کتاب و سنت است که با فکر روشن، با آشنایی با زمان و مکان، با شیوه و متد علمی جا افتاده و تکمیل شده در حوزه‌های علمیه استنباط می‌شود و به دست میاد. باید نیازهای بالفعل جوامع بشری و جوامع اسلامی را بشناسد، باید دشمن را بشناسد، نحوه دشمنی‌های او را بداند، اون وقت می‌تواند اسلام ناب را مشخص کند و بشناسد و بشناساند. پیرو امام، اون کسی که دنبال رو امام است، باید مرزبندی داشته باشد هم با اسلام متحجر هم با اسلام سکولار.